Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Uninter apresenta programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser. A apresentação, Priscila Guzman. Atenção, senhores passageiros do Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser. Sejam bem-vindos ao voo 001/2020. Comunicamos a todos que o nosso plano de voo iniciará em instantes. Durante nosso percurso, serão ofertados para sua degustação as pílulas da cultura. Recline sua poltrona e curta antes do nosso pouso a entrevista em foco com temáticas e personalidades falando sobre assuntos diversos. Apertem os cintos, iniciando decolagem em segundos. Desejamos a todos uma boa viagem.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Pílulas da Cultura, Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação limita viagens a eventos e pesquisadores veem ameaça à ciência nacional. Associações científicas se mobilizam pela revogação de rescisão do MEC de limitar o número de pesquisadores que podem viajar para eventos, pois decisão inibe interação entre pesquisadores brasileiros e prejudica internacionalização da ciência e da tecnologia nacionais. Parar de fumar pode multiplicar células saudáveis nos pulmões, mostra estudo. Efeito foi observado mesmo em indivíduos que fumaram um maço de cigarro por dia durante 40 anos antes de parar. Supertelescópio registra imagens mais detalhadas já vistas da superfície do Sol. As estruturas, semelhantes às células, são aproximadamente do tamanho do estado americano do Texas.
Rádio Web Uninter, Estúdio Cultura Digital, onde a informação acontece.
Pode parecer muito claro, mas ao mesmo tempo é muito subjetivo. Como compreender um assunto tão abrangente? Qualquer ação da minha empresa da internet caracteriza marketing digital? Quais são as melhores estratégias? Como extrair o máximo potencial dessas ações? Entre estas e outras perguntas, convidamos para a nossa entrevista o professor Eliseu Alves, doutorando e mestre em administração no programa de pós-graduação em administração da Universidade Positivo, vinculado à área de organizações, gestão e sociedade e de estudos, concentrados em organização e mudança. Possui graduação em administração e MBA em gestão de marketing pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Atualmente é professor e coordenador de área dos cursos de graduação, modalidade semipresencial da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios no Centro Universitário Internacional Uninter. é membro do grupo de pesquisa Práticas de Gestão em Contexto Organizacional. Tem experiência na área de administração, interessando-se, sobretudo, em termos de pesquisa científica e atuação profissional pelos seguintes temas: racionalidades, empreendimentos de economia solidária, pragmática da linguagem, mercadologia e inovação nas organizações. Depois da apresentação completa do nosso convidado, roda a nossa vinheta, produção. Estúdio Cultura Digital apresenta Entrevista em Foco. Outro aspecto que diferencia positivamente o marketing digital das opções tradicionais são as diversas ferramentas que podem ajudar na administração e mensuração dos seus resultados em todos os canais. As ferramentas do marketing digital ajudarão a filtrar as informações mais importantes, a entender o desenvolvimento da estratégia e a gerar relatórios e fazer o acompanhamento em números. Porém, isso só será possível se souber exatamente quais são os seus objetivos com cada estratégia de marketing e se tiver foco nos números que importam. Pergunta: quais são as ferramentas mais utilizadas nesta categoria de publicidade ou venda, professor Eliseu?
Então, Priscila, ferramentas você vai ter uma gama gigantesca. Eu quero me apegar em uma que eu acho muito bacana. Foi a pioneira no marketing digital no Brasil. E por ter sido a pioneira, ela sofre muito hoje em dia, que é o e-mail marketing. Estamos acostumados a receber em casa catálogos de produtos. Então, o e-marketing é esse catálogo virtual.
É o newsletter?
Porque o newsletter é muito mais informação. O newsletter não quer vender tanto, não é mais um catálogo. Porque o e-mail marketing, ele vai te dar uma informação e vai dar aquela função de venda. O newsletter não tem essa função, é muito mais explicativa do produto, por exemplo, do novo serviço. E por isso, do pioneiro, o pessoal começou a mandar muito e começou a abarrotar. E hoje em dia, as pessoas abrem seus e-mails e vê que é um e-mail marketing, já ignora na hora, já exclui. Inclusive, alguns provedores já chamam de lixo eletrônico, né? Então, essa ferramenta é muito importante. O bom do marketing digital, porque diferente do tradicional, eu consigo pegar o meu consumidor em qualquer local, em qualquer horário. Por exemplo, imagine um consumidor que acaba de pegar o seu smartphone e entra numa rede social como o Facebook. Então, ali eu posso impactar ele com uma comunicação, que pode ser o quê? Interativa. Então, as ferramentas que a gente vai ter no marketing digital são diversas, mas a mais importante de todas elas é a função da interatividade, da customização. Por exemplo, se a Priscila pesquisar no Google lá sapatos, né? Ela vai ver que toda vez que ela procurar sobre sapatos, vai ter a sua pesquisa já refinada, já vai ser muito mais customizado do gosto dela. E todo o site que ela acessar vai ter as opções.
Sim.
Então, são ferramentas que eu começo a traçar agora os perfis, que é muito mais
fica
fácil.
Fica um registro?
Fica um registro de cookie ou de caixa, isso.
Ah,
porque você pensa, uma propaganda na Rede Globo, por exemplo, no marketing tradicional, na novela, ela fala com muita gente, com quem é público-alvo e quem não é. De repente, quando eu faço em mídias sociais, eu consigo o quê? Segmentar. Eu consigo já dar o conteúdo para o meu cliente, que é outra ferramenta, o marketing conteúdo. Hoje em dia a gente busca informação. Então, esse novo marketing é aquele que vai trazer mais informações ao cliente. Então, hoje eu tenho um cliente muito mais o quê? Informado. É muito comum o cliente pesquisar um produto na internet e vai numa loja física e ele sabe mais do que o vendedor. Ele começa a explicar para o vendedor como que funciona as coisas, porque ele já buscou essa informação anterior. Então, as ferramentas têm que ir nessa linha, de dar informação ao consumidor e que ele sinta seguro na sua decisão.
Quais pessoas, professor, podem utilizar esse tipo de marketing digital? Ele é aberto a pessoa física, pessoa jurídica? O mercadinho da esquina pode fazer uso? A panificadora? O que engloba o perfil dessas pessoas?
Então, todos podem participar. Até engraçado, Priscila, que você deve ter acompanhado aí, que rolou uma brincadeirinha no Instagram esses dias, que é colocar os perfis. Como que é o seu perfil no Instagram, a sua foto do Instagram, a sua foto do LinkedIn, a sua foto do Facebook, a sua foto do Tinder. Porque, assim, são redes sociais no qual você se expõe. Então, são redes que são abertas desde empresas pequenas, como você colocou, a padaria, a mercearia, até a pessoa física. Porque nós, Priscila, somos uma marca. Então, você pode ver que há pessoas que ganham dinheiro no Instagram divulgando produtos.
Sim.
Eu tenho uma... Eu sou novo, eu julgo. Eu tenho uma sobrinha neta, né? O meu sobrinho casou há pouco tempo. Ele tem uma filha, a Maria Júlia. E a Maria Júlia não tem nenhum ano, ela é youtuber.
Já tem.
E ela ganha roupa, ganha presentes para que ela poste na rede social as marcas. Da mesma forma que a mercearia, ela pode utilizar essas ferramentas para divulgar o quê? Novos produtos, novos serviços. Então, o importante, Priscila, é que a pessoa e a empresa entenda o tipo da rede social. Instagram não é lugar de textão. Textão é Facebook.
Sim.
Então, Instagram é foto. Então, é trabalhar essa forma que eles pensam em levar ao cliente a informação.
Mas então, no Instagram tem os stories.
Isso.
Né, que são, inclusive, estão se utilizando também o TikTok. Que é uma nova plataforma, é um aplicativo de vídeos,
uhum.
Gravação em 15 minutos, 15 segundos, desculpa, e também está se utilizando como um marketing, para você divulgar uma marca, você divulgar, se divulgar em si um trabalho que você executa, e aí você geralmente coloca também ali as outras redes ao qual você está vinculado, né?
Olha que interessante que você falou. Por exemplo, vamos pegar os stories. No Instagram tem um espaço lá para você colocar os seus stories principal, para qualificar. Imagine que você, jornalista, tem que ter um portfólio. Antigamente era o quê? Você tinha que dar com um monte de fita cassete, um monte de recorte de jornal e de revista. Hoje em dia não. Você coloca no story suas matérias e filtra matéria sobre isso. E você passa para as pessoas. Então seu portfólio ficou virtual. Da mesma forma, as pessoas podem utilizar essas ferramentas para dizer para o cliente que elas têm. E acima de tudo, a interação fica muito mais próximo. Você pode ver, até o governo federal está utilizando essa ferramenta para chegar próximo do cidadão. Então, assim, é uma onda que todo mundo tem que participar. Mas o mais importante é fazer o que você está fazendo. É explicar a forma de uso. Porque você imagine uma pessoa que não é digital, começando, aprendendo a usar essa nova vida. Ela vai se quebrar um pouquinho. Então, a ideia é difundir informação para fazer um bom uso. O WhatsApp, por exemplo. Então, são ferramentas que eu consigo que seja como um gatilho para o consumo. Imagine que você postou alguma coisa que está com fome. E isso é avisado para algum comércio de alimento que está perto de você. E ele consegue dar uma propaganda que vai te direcionar a isso. Então, essa inteligência artificial por trás das redes sociais, ela é bem interessante.
Professor Eliseu, quais são as particularidades do mix de marketing? Produção, preço, né? Praça.
Isso.
Então, os 4 P's do marketing, né?
Que até uma curiosidade. Um monte de gente acha que quem criou os 4 P's foi o Philip Kotler. E não foi. Quem criou foi um cara chamado Jeremy McCarthy, né? Lá na década de 50, o Kotler só popularizou. Então, o marketing se baseia num mix, que é o produto, o preço, a praça é a promoção. Então, eu tenho um produto, um serviço, e eu vou colocar nele um valor. Um valor que o cliente vai estar apto a pagar ou não. Vou colocar ele num local para ser vendido, que é a praça, e vou promovê-lo. Quando eu penso na internet, hoje em dia, fica muito mais tranquilo, porque você imagine que hoje a Priscila pode ser uma empresária. Você pode vender para o mundo inteiro via internet. Você pode vender para o mundo inteiro via Instagram, por exemplo. Ah, você faz, por exemplo, artesanato. Você posta foto, alguém gostou. Você usa algum aplicativo de pagamento, com o PagSeguro, por exemplo, o PagWall, e você manda pelo correio. Então, você vê que é uma ampliação de produtos.
Não se vincula mais a empresas para se fazer isso, e o indivíduo, ele pode ser o seu empreendedor.
E isso, essa é a ideia. E a própria empresa, ela fica muito mais próxima do que a população fala. Pega as hashtags, por exemplo. Eu consigo entender como que um assunto está sendo de importância ou não. E consigo caminhar com a minha comunicação. Então a internet, ela me deu a flexibilidade que eu não tinha na mídia tradicional. Por exemplo, eu vou fazer um estúdio de televisão, é muito caro. Hoje em dia você pega os youtubers, num estúdio como esse daqui, com uma camerazinha, faz vídeo e tem mais audiência do que jornais tradicionais, entendeu?
Sim.
Então esses 4 P's, eles começam dimensionado. Qual que é o meu produto? Para quem que eu vendo? Onde está meu cliente? O quanto que ele está disposto a pagar? Porque pensa comigo, Priscila. Pensa numa Ferrari. Uma Ferrari são poucas feitas do mundo, são muito caras. Diferente de um Golzinho, bolinha, que é feito um monte, é muito mais barato. Quem compra a Ferrari? Quem compra o Gol? Eu nunca vi propaganda de Ferrari na Rede Globo, por exemplo. É. Nunca vi. Numa novela? Nunca vi.
Nunca.
Nunca vi de um rolê? Nunca vi. E como que se vende essas marcas? Então, com as redes sociais, eu consigo mapear o meu cliente. Eu consigo segmentar, ficar muito mais próximo. Porque, assim, eu fico brincando que o Mark Zuckerberg devia pagar pra gente. Porque nós criamos conteúdos diariamente pro Facebook. O que é Facebook? É a gente criando conteúdo sobre o seu dia, o que você fez, você comeu, você não comeu, o que você... É isso. E as pessoas gostam de ver isso. E foi o que a Kodak não viu. A Kodak não... Ela desacreditou que as pessoas queriam divulgar as informações. Ah, é importante, as pessoas gostam de se mostrar... E vão fazer o quê? Através de filme.
Mas o Facebook no passado, a informação que eu obtive, ele era vinculado apenas na questão profissional. Depois se tornou uma rede social de amizade. Essa informação eu tive, eu não sei se eu estou falando bobagem. O Facebook no passado, muito nos Estados Unidos, ele era utilizado como uma rede de network.
Isso.
Né? Uma rede de network. Isso. Depois se popularizou, se tornou hoje uma ferramenta de divulgação, de exposição, podemos dizer assim, né?
Matou Orkut.
Isso, exatamente, né?
E você vê, hoje em dia... O que o Facebook fez foi juntar as pessoas. Pra ter um monte de briga, por aí as opiniões, enfim. Sim. Mas junta as pessoas. A gente tem acesso a amigos nossos que não estão aqui.
Isso. Então, são... Do passado, da época de colégio,
isso,
né?
Isso é interessante.
Parentes distantes.
Porque o ser humano ainda tem essa questão sociável. Acho que isso ainda não... Nós não perdemos, né? Então, o Facebook vai dar essa abertura. Então, há pessoas e empresas que vendem só pelo Facebook. Vendem por lá. E é interessante que assim, eu coloco um produto, a Priscila compra, daí eu, loja, eu, empresário, compro o produto e te mando. Eu fico mais um intermediário. Então tem que ter estoque gigantesco, como teria as empresas tradicionais. Então, o mix agora, ele vai indo para essa direção. Você vê que geralmente agora, ficou muito mais barato, porque o custo é mais barato. Não tem armazenagem, não tem funcionário, então fica muito mais barato a operação.
É só o frete que você geralmente paga, dependendo do que for. Às vezes tem a distribuidora na própria cidade,
isso,
né?
Exatamente.
Então é só esse deslocamento, né? O custo de produção é terceirizado.
Então, então você vê que é uma nova forma de ver o mix de marketing, entendeu?
Sim.
Eu não faço mais, eu não sou mais o produtor.
Isso.
Pensa nos carros. Hoje não tem mais fabricante de carro, tem montadora. Fabricante foi o Ford, ele fabricava o carro inteiro. Ele fazia a roda, fazia os parafusos, fazia o banho, fazia tudo. Hoje em dia não é montadora. A Renault aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, desculpa, no Paraná, ela faz um carro Kwid por minuto. Ela monta. Ela pega as peças prontas pela sua, chama isso de cluster, são os fornecedores locais, pega e monta o carro, um por minuto, entendeu? Então, é essa diferenciação através da tecnologia.
Temos os 4 P's ao qual você citou, né? Agora vamos para os 8 P's.
Isso.
Chegamos à era dos 8 P's do marketing, onde além de preço, praça, produto, promoção e pessoas, temos 2 pontos. Posicionamento e performance passaram a ser importantes para identificar as ações no marketing. Pergunta. Por que o marketing digital deve ser uma prioridade para as empresas e quais os principais benefícios que uma estratégia online pode oferecer, professor? Pode, fica à vontade.
Olha que interessante, né? Eu tenho no meu celular um aplicativo chamado Deezer, de música. Tem o Spotify, que é o mais famosinho, e tem o Deezer. E eu recebi um relatório da Deezer que no mês passado eu fiquei 4 horas ouvindo música. Não, tipo, 4 dias ouvindo música. Então, tudo que eu ouço música durante o meu dia, se fosse condensar, seria 4 dias. Me mandou também qual música que eu mais escuto. Então, quando eu penso em rede social e penso em acesso, eu começo a perceber qual que é o seu gosto. Através do que a Priscila posta, do que a Priscila curte, do que ela compartilha, eu começo a traçar um perfil, ou uma persona, por assim dizer, de quem que é a Priscila. E uma vez eu começo a entender quem é a Priscila, eu consigo criar ofertas customizadas para ela. O nome disso é customização em massa. Por quê? É uma customização porque é feito para você, você sente que é para você, porém os materiais que eu vou utilizar é material de massa. Você imagina lá quando você conseguia colocar o seu nome na lata de Coca-Cola. Pensa, é Coca-Cola convencional, mas é o teu nome. Sim. E você comprava pelo teu nome, nem pelo líquido em si. Então as empresas, elas começam a utilizar dessas ferramentas de análise para entender como que se comporta o consumidor. A Priscila colocou no Google lá, restaurante em Curitiba. Aí aparece lá 900 mil páginas. Quantos cliques que ela dá? Ela vai na página 3 ou na primeira página? Quem que ela vai procurar? Ela consegue ver a avaliação? Tem indicação? A Priscila quer comprar um produto numa loja virtual. Ela vai no Reclame Aqui verificar qual que é o histórico dessa loja? Se ele é bem avaliado ou mal avaliado? Então agora eu começo a entender mais o meu cliente. Eu saio de uma era do achismo, ah, eu acho que deve ser assim, ou uma imposição, e começar de fato a entender como que se comportam as pessoas. Por exemplo, o Facebook é bem interessante, até o Zuckerberg falou que quer mudar um pouquinho isso, que ele só passa o quê? Felicidade. Ele vende um mundo que te faz sentir mal, inclusive. É um mundo maravilhoso, que não é assim o mundo. Posta uma foto da Priscila com um cachorrinho. Vai ter assim, cara, 1 milhão de curtidas. Uhum. Coloca um post da Priscila fazendo uma crítica a alguma coisa. Vai ser lá, é pouco alcance.
Isso.
Então eu começo a verificar que há uma probabilidade maior das pessoas chegarem na informação. E se a informação ela está dada, a empresa consegue fazer o quê? Entender o cliente. E criar soluções para o cliente. Então elas têm que de fato colocar isso como prioridade.
Aí entra na configuração da estratégia que elas traçam
isso.
Através de. Seria um banco de dados seletivo? Tem que ter um histórico disso para elas saberem onde atirar e acertar.
Exatamente. Onde você dá check-in, por exemplo. Então é importante ter essas informações. A gente está conversando aqui e o celular está gravando tudo. Porque você tem assistente virtual, tipo a Siri da Apple, que sabe de tudo. Uhum. Então é normal você conversar com ele sobre um assunto, pegar o celular e tá lá o que você acabou de falar. Você, nossa, como os caras sabiam que eu queria falar sobre isso? Uhum. Então você tem essa informação. Eu começo a estar muito mais próximo ao meu cliente. Então com isso fica muito mais barato o investir em marketing em comparação que a mídia tradicional. Pega o rádio, nós somos uma rádio. A rádio é a mídia mais barata das tradicionais, em comparação à televisão, jornal impresso e revista. Só que rádio também tem que pegar frequência. Então, para ter frequência, tem que fazer o quê? Anunciar muito, torna-se caro. A rede social, não. Eu pego uma postagem no Facebook, gasto lá R$50 e o alcance ele é maior.
Isso.
E dependendo do que eu estou vendendo, eu consigo ter muito mais do que resultado.
Os consumidores estão diariamente procurando soluções na internet. Na maioria das vezes, essa procura começa em motores de busca. A pergunta: o que define o marketing de conteúdo? Você citou um tempinho atrás, né? Falou sobre o conteúdo. O que define para os nossos ouvintes o marketing de conteúdo? A gente ouve falar tanto e vamos trazer a informação bem detalhada, professor.
Isso é importante porque hoje em dia é a era da troca. Né? Eu estou aqui com você hoje porque eu ouvi um convite, eu achei interessante e o Guilherme, por exemplo, falou, vai lá, eles ouvem uma troca. E na rede social e na internet há essa troca. Porque nós buscamos o quê? Conteúdo. Então você pensa, a Priscila, ela é jornalista, ela vai criar o quê? Um conteúdo que os seus leitores acham que faça sentido. Pega uma Magazine Luiza, que criou a, acho que é a Malu, Magalu, por aquela sentido virtual, que vai dar dicas de como arrumar a casa, por exemplo. Então nós buscamos informação, é uma coisa inédita. Antigamente a gente tinha muito a questão que vinha dos pais. Por exemplo, com certeza a tua bisavó morreu achando que se ela tomasse leite e comesse manga, ela ia morrer.
Né?
Porque na época era a informação que tinha. E hoje em dia não.
Ué.
A Priscila bateu, tá com dor no joelho. Vai no Google lá, pode ser um monte de coisa.
É.
A gente chega no médico, o seguinte, doutor, tô com dor no joelho, que pode ser isso.
Quem perguntou? Doutor Google.
É, a gente chega lá com o diagnóstico pronto. O médico só escolhe que médico dá pra gente.
Uhum.
Então, o conteúdo é a nova forma de você buscar engajamento dos consumidores. Você cria algo que o consumidor acha o quê? Relevante. Ele sabe que lá vai ter informação que ele vai utilizar no dia a dia. E ele vai se manter informado, porque o conhecimento ele é poder. Então as empresas, e as pessoas físicas inclusive, criam essa ideia de conteúdo, e não só conteúdo de texto, de foto também. Né? Eu tenho amigos que são fotógrafos que têm um verdadeiro portfólio maravilhoso. Sim. No Instagram. Você fala, meu Deus, tem que fazer um book com esse rapaz, essa pessoa. As indicações.
Uhum.
Então gera esse conteúdo, porque o ser humano, ele precisa daquele empurrãozinho. Se, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, será que eu faço? Tem que cortar o cabelo. Será que eu corto? Ai, mas esse Chanel não vai ficar bem no meu rosto. Aí você ouve lá que...
Usa o visagismo.
É, mas fulano fez e ficou bom. Ai, talvez fique bom porque o cabelo dela é igual ao meu cabelo.
Ah, eu quero ficar igual a artista tal.
Isso,
né?
Então dá esse empurrãozinho a mais. Então o conteúdo, ele é a grande importância do marketing digital. Porque a gente só vai atrás do quê? De conteúdo. Que nós julgarmos válido.
E entra também naquela outra ferramenta em relação ao perfil.
Isso,
né?
O
perfil do público
que
vai buscar
lê.
Aquele determinado conteúdo.
Exatamente,
né?
O que você lê, por que você não lê. E detalhe, a Google sabe de tudo o que você leu, tem relatórios. Então eu vejo quanto tempo você fica numa página. Eu fico aqui na Unita, por exemplo, nós temos o nosso AVA, né? A gente sabe tudo no AVA. O aluno entrou no AVA, quando que ele entrou, o tempo que ele ficou em casa, o que ele fez, tudo. E é bem interessante, porque eu começo a entender o meu aluno. Poxa, meu aluno, ele não entrou no AVA por quê? O que ele tem na disciplina dele? Então você começa a entender mais, nesse caso aqui o aluno, mas começa a entender muito mais o cidadão, quando é governo, entender como que é o consumidor. E consegue fazer o quê? Solucionar. Porque um cliente, ele busca o quê? Solução. Ah, eu tô muito estressado, eu quero viajar. A viagem é um serviço, mas a solução é desestressar. Então é isso que eu tenho que buscar enquanto empresa. E o marketing de conteúdo, ele vai criar essas possibilidades de trazer o cliente até a empresa.
Mediante a transição das plataformas digitais e seu aperfeiçoamento, os usuários estão em busca do conhecimento para incrementar o seu negócio. Quais são as perspectivas e os desafios neste ano de 2020 para o mercado digital, professor Eliseu?
Então, o mundo, eu fico assim, eu lembro que meus irmãos mais velhos fizeram um curso de datilografia. Fizeram. Eu não fiz, eu fiz de informática já em 98.
É.
Eu tenho dois filhos, Heloísa de 8 e Arthur de 6. E eles pegam o celular e ficam mexendo em tudo. Ela ganhou overboard e aprendeu a andar de overboard vendo YouTube.
Nossa.
E é um youtuber e... Isso é, é um mundo novo. Então você
diferente do passado.
É, exatamente.
E muito rápido.
Pense em banco, você é no banco para tudo, você é no banco para sacar dinheiro hoje em dia.
Tem o Nubank.
Exatamente. E a ideia agora é o quê? Primeiro passo para a empresa, entender o negócio dela. Entender quem é o cliente dela. Entender, a gente fala isso de dor no marketing, né? Qual que é a dor que ela está dando remédio? E qual que é o métier dela? Qual que é o core business? Ou seja, o que ela faz de bom que deve ser explorado? Então, ela tem que entender esse mercado para atuar no mercado. Porque o mercado ele é bem amplo. Você, tudo que está à venda hoje no mundo está à venda porque tem consumidor.
Sim.
Coisas legais e ilegais. Ah, droga. Por que, que tem droga no mundo? Tem quem compre.
Tem quem compre.
Entendeu? Tudo. A questão é, eu tenho que entender esse meu consumidor. E acima de tudo, hoje em dia, o que, que a gente busca? A experiência. Ah, eu vou jantar num restaurante chamado Terraza 40, que é em Curitiba, que é um restaurante maravilhoso, que eles falam. Nunca fui. Dizem que é muito bom. É pela experiência. Então você busca mais essa ideia de experimentar. E hoje em dia você tem essa amplitude da rede social. as pessoas postam o que elas estão fazendo, estão na academia, estão correndo, estão com cachorro, estão com tudo. Então, é isso que eu tenho que entender. Como que a minha empresa, ela consegue trazer uma solução para esse cliente? Que ele consiga encontrar o quê? Valor. Porque há uma concorrência grande. Por exemplo, a Coca-Cola não está preocupada mais com a Pepsi. É com uma outra, com outras coisas. Que consegue fazer o que ela faz. Então eu começo a pensar como que vai ser esse mundo. Ferramentas, como eu te falei, precisa, tem um monte. A questão é, quem é meu público? Ele é mais no Instagram ou mais no Facebook? Porque também tem isso. Tem o público do Instagram, tem o público do Facebook. Ah, mas eu tenho Instagram e Facebook. Geralmente quando tem isso, você faz uma publicação, ela é dupla. Publica em um e cai no outro. Há pessoas que só têm Instagram e pessoas que só têm Facebook. Então, quem que é o meu público? Como que eu vou acessar ele? Como que eu vou levar para ele solução? Então, essa é a ideia e o desafio é esse. Conseguir compreender esse cliente que está mudando a cada dia com tecnologias cada vez mais avançadas. Você vê que hoje em dia com o celular você faz tudo. Com o celular você consegue fazer tudo. Você consegue falar, você consegue tirar foto, fazer um vídeo, consegue marcar uma consulta médica, mandar um e-mail. Então a questão é, como que eu vou extrair o melhor disso?
Mas mediante também esse ranking, a busca do ranking das melhores empresas, no top das listas e a concorrência, como sair à frente no marketing, diferencial?
Se diferenciando, conhecendo bem o seu cliente, conhecendo bem o que ele compra e da forma que ele compra. Esse é o diferencial, porque você pensa, vamos pensar em água mineral, um monte de empresa vende, mas quem que é a melhor? Como que ela vende? Pense em marca de sapato, pense em lojas virtuais. Qual que é melhor? Como que ela vende? Pensa que hoje em dia você consegue comprar uma televisão no aplicativo Casas Bahia e ir lá na loja física pegar a televisão. Então é um diferencial, porque eu não vou ter mais aquela espera de 5 dias úteis até minha televisão chegar. Eu posso comprar hoje, ver qual loja Bahia que é a mais próxima e pegar lá. Um exemplo que ocorreu comigo na Calunga. Material escolar, começo de ano, comprei na Calunga. Se eu optasse por envio via transportadora, eu ia pagar R$90 de frete. Eu pude optar em pegar no quê? Na loja. Eu fiz a compra online, na loja do Paládio, onde estava lá a minha compra, fui lá e peguei minha compra. Não gastei, sim, em comparação com o que seria de frete, quase nada. Então, quem consegue se destacar nas concorrências é quem consegue enxergar a forma de levar facilidade aos seus consumidores. Porque isso que eu quero, que a Priscila quer, a gente quer o quê? Facilidade. Tudo que nós compramos e adquirimos é para o nosso bem, para o nosso bem-estar. Coisas que facilitem a nossa vida.
E chegamos ao final da entrevista com o professor Eliseu Alves, deu uma aula fantástica para a gente sobre marketing digital. E eu gostaria neste momento, professor, que você deixasse para os nossos ouvintes, para os alunos da Uninter, que são ouvintes do programa, as considerações finais sobre o marketing. Convidar para o curso, tem muitos cursos hoje fantásticos na área de marketing, isso, né? Então, vamos lá.
Começando pelos cursos, né? Isso é uma coisa interessante, note, Priscila. Nos vídeos do YouTuber, ele faz uma introduçãozinha nos vídeos e fala o quê? Ação. Curta esse vídeo, compartilhe e depois ele fala as coisas. A parte mais importante é o começo, que está focada ainda. Cursos são dois. Marketing digital, um curso excelente para aqueles que a coordena. E tem um curso também em varejo digital. Curso de varejo digital, que é um curso também excepcional. Porque o varejo também se remodelou. E a minha consideração, a minha dica, enfim, para quem quer entrar nessa área, é estudar. Porque a tecnologia muda a cada dia. A cada vez mais tem novas ferramentas, novas formas de você entender como que o marketing digital funciona. Você entender como que eu consigo disparar, eu consigo programar postagem no Instagram, por exemplo. Eu posso já fazer a minha pauta do mês inteiro, já escrever e deixar lá para publicar nos dias, deixar agendado. Então eu tenho novas ferramentas a cada dia para entender o cliente. Eu tenho o Facebook Place, que eu posso fazer vendas e compras pelo Facebook. Algo que já existia nos grupos fechados, agora é muito mais aberto, que é a garantia do Facebook de segurança. Então a questão é, sempre procure. Tradicional, o marketing funciona? Funciona, com certeza funciona. Eu tenho que entender onde que está o meu público. Será que de fato esse é o caminho? Esse não é o caminho? Então, a minha dica é sempre se atualizar, porque essa temática, ela muda, muda a cada dia.
Igual a medicina, né?
Exatamente.
Sempre vem uma novidade.
Sempre.
Né?
Pensa nas cirurgias que são feitas hoje, hoje com a tecnologia. É muito mais rápido, muito mais prático. Pensa no dentista que você vai, que hoje ele passa anestesia, que dói pra caramba lá a agulhinha, mas tem antes uma pasta que eles passam pra amortecer. Então, assim, sempre evolui. A questão é, tecnologia é tudo muito rápido. Então, a dica é sempre buscar conhecimento, como diria lá o ET Bilu, lá da Record.
Fica aí a dica para você, ouvinte, para você que está ouvindo o nosso programa pela plataforma Mixcloud em todo o Brasil e fora do Brasil. Nos encontramos no nosso próximo programa e acesse o nosso site no Facebook em www.facebook.com/Estúdio Cultura Digital, conectado com seu jeito de ser. Te espero no nosso próximo programa. Estou te esperando. Até lá.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital. Acesse nosso Facebook, www.facebook.com/Estúdio Cultura Digital. Compartilhe informação de qualidade com seus amigos.
Você conferiu o programa Cultura Digital pela Rádio Web Uninter. Este projeto é produzido e apresentado por Priscila Guzman, aluna de jornalismo da Uninter. Coordenação de curso e projeto, professor Guilherme Carvalho.
Informação com qualidade. Você encontra aqui. Estúdio Cultura Digital.
Você está ouvindo Estúdio Cultura Digital, conectado com seu jeito de ser.